sexta-feira as inscrições para o Sisu. Pode participar quem fez o Enem no ano passado e não zerou a redação.
Recorde de apreensão de drogas em 2013 foram 256 toneladas.
Publicado o calendário oficial de feriados deste ano.
Segunda-feira, 6 de janeiro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil na EBC Serviços, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil, o vídeo pela internet? Acesse agora www.ebcserviços.ebc.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Um balanço do Sistema de Seleção Unificada Sisu, divulgado hoje pelo Ministério da Educação, mostra que houve um aumento no número de vagas e também no número de instituições participantes do sistema.
Um aumento significativo foi registrado na oferta de vagas para o curso de Medicina, que passou de 830 para 2.925 vagas.
Na verdade, passou de 1.830 para 2.925 vagas, Roberto. As inscrições começaram hoje. Hoje vão até sexta-feira.
E até às 6:30 da tarde o número era de 1.058.715 inscritos.
Alexandre Tenenbaú se formou em turismo há 10 anos. Prestou o exame do Enem este ano para fazer a segunda graduação, Direito. Alexandre está cheio de expectativa de conseguir uma vaga na Universidade de Brasília.
É uma oportunidade que a gente tem para estar entrando numa faculdade pública, né? E eu acho que me saí bem no Enem e vamos ver, vamos esperar, né? Ter fé e aguardar até o dia 10 para saber se eu consigo entrar ou não nos cursos que eu quero.
Podem se candidatar a uma das vagas quem participou, assim como Alexandre, do Exame Nacional do Ensino Médio Enem em 2013 e que não zerou a nota da redação. Este ano, nesta primeira edição do Sistema de Seleção Unificada, Sisu, o estudante pode fazer até 2 opções de cursos, podendo alterar a sua opção quantas vezes quiser até o último dia da inscrição. Este ano, houve um aumento no número de vagas, cursos e instituições que aderiram ao Sisu. O número de vagas passou de 171 mil distribuídas em 4.723 cursos em 115 instituições de ensino superior, 14 a mais do que no ano passado. A região Nordeste concentra o maior número de vagas, quase 40%, seguida da região Sudeste, com mais de 28% das vagas, a região Sul, com 13%, região Centro-Oeste, com mais de 12% das vagas. O menor número de vagas ofertadas ficou com a região Norte, 6,7%. O ministro da Educação, Aloísio Mercadante, fala das novidades deste ano.
A principal novidade é que nós tivemos uma forte expansão de cursos. Estamos com mais de 4.700 cursos ofertados, quase 1.000 cursos a mais do que nós tínhamos no ano passado, porque mais universidades estão aderindo ao Sisu e ao Enem, e, portanto, os alunos têm mais opções. Nós tínhamos em 2010 campus em apenas 180 cidades, hoje são mais de 400 municípios estão oferecendo cursos para os estudantes. Então, eles têm muito mais opção de curso, muito mais opção de vagas, e isso ajuda a democratizar o acesso.
O ministro Mercadante disse ainda que houve um aumento de quase 60% no número de vagas ofertadas no curso de medicina.
Bom, nós estamos no programa Mais Médicos, estamos trazendo médicos do exterior para atender uma situação emergencial, de mais de 700 cidades que não tinham nenhum médico trabalhando na atenção primária, no posto de saúde, e cerca 2.000 municípios que tinham menos de um médico para 3.000 pacientes, mas isso é uma política temporária. O que nós queremos mesmo são médicos brasileiros, bem formados no Brasil, e por isso o MEC está fazendo um esforço muito grande com as universidades federais de ampliação da oferta de vagas, e agora também nós temos uma política forte de expansão no setor privado com qualidade.
Os candidatos no Sistema de Seleção Unificada, Sisu, devem fazer as inscrições até às 23h59, horário de Brasília, da próxima sexta-feira, dia 10, quando terminam as inscrições. No próximo dia 13, sai o resultado da primeira chamada, com matrículas entre 17 e 21 de janeiro. As inscrições devem ser feitas pela internet em sisu.mec.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
divulgado o balanço da Polícia Federal com recorde histórico na apreensão de drogas.
Em 2013, foram apreendidas mais de 256 toneladas de drogas, 35 toneladas de cocaína e 220 toneladas de maconha. Também foram apreendidos 80 milhões de reais em bens. Os dados registrados são das operações feitas pela Polícia Federal até 10 de dezembro de 2013 e marcam um recorde histórico de apreensão de cocaína, de maconha e de bens de grandes organizações criminosas. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Coimbra, o aumento das apreensões de drogas no ano passado está relacionado à desarticulação de grandes organizações criminosas especializadas em tráfico de drogas e à maior presença da instituição nas fronteiras. Duas medidas adotadas como prioridade pelo governo federal por meio dos programas Crack é Possível Vencer e o Plano Estratégico de Fronteiras. Em 2011, as apreensões de cocaína totalizaram 24 toneladas. No ano seguinte, em 2012, caíram para cerca de 20. No caso da maconha, as apreensões passaram de 174 toneladas em 2011 para 111 em 2012. As apreensões de bens saltaram de 48 milhões de reais para 80 milhões de reais entre 2011 e 2013. Reportagem Gláucia Gomes.
Esse ano, Kátia, 5 feriados vão cair em dias úteis.
Isso mesmo, Roberto. É o que mostra a portaria do Ministério do Planejamento, publicada hoje no Diário Oficial da União, que estabelece o calendário oficial de feriados e pontos facultativos para os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.
Mais detalhes em portal.in de imprensanacional.gov.br.
7:07 no horário brasileiro de verão.
No programa semanal de rádio Café com a Presidenta, as ações do governo para transformar a educação no país.
A presidenta Dilma Rousseff ressaltou que o governo vai continuar investindo em educação.
Nós vamos melhorar e ampliar ainda mais os programas educacionais que estamos executando nos últimos 3 anos do meu governo. Vamos trabalhar sem descanso para atingir novas metas e continuar esse processo de transformação do ensino no Brasil, que vai da creche à pós-graduação.
Em relação às creches, a presidenta Dilma Rousseff garantiu que a meta é encerrar 2014 com a construção de 6 mil creches em todo o país.
Nós vamos conseguir isso porque estamos usando agora um novo método construtivo. Com essa nova forma de construir, as estruturas e os acabamentos do prédio vêm prontos lá da fábrica e a obra leva no máximo 7 meses.
Com o programa de ensino integral, a presidenta destacou que estudantes de 49 mil escolas públicas em todo o país ficam na escola em 2 turnos. E a meta até o final de 2014 é chegar a 60 mil.
Nós avançamos porque sabemos que o ensino em tempo integral melhora muito, mas muito mesmo, o aprendizado das crianças e dos adolescentes. O aluno que recebe acompanhamento pedagógico e frequenta as aulas de reforço no contraturno tem muito mais chance de ser alfabetizado na idade certa, ou seja, até os 8 anos de idade, e daí seguir bem com seus estudos.
Dilma Rousseff destacou ainda os investimentos no ensino técnico e a ampliação do número de vagas nas universidades.
Dobramos o número de matrículas nas universidades federais, que agora somam mais de 1 milhão de matrículas. Pouco mais de 2 anos, o Pronatec já realizou 5 milhões e 500 mil matrículas nos cursos técnicos ou de qualificação profissional que oferecemos, de graça, em parceria com o Sistema S, com o Senai, o Senac, o Senar e o Senat, e também com os institutos técnicos federais e as escolas estaduais. O governo federal está investindo 14 bilhões no Pronatec. Com esses parceiros e o interesse das pessoas, eu tenho certeza que nós vamos atingir a nossa meta, que é chegar a 8 milhões de vagas nos cursos do Pronatec no final do ano de 2014.
A presidenta informou ainda que serão oferecidas mais de 170 mil vagas para as universidades federais. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
voz do Brasil!
Kátia, quem teve a casa atingida por enchentes, alagamentos e inundações tem que correr para tentar recuperar o que a chuva estragou.
É verdade, Roberto. Móveis, eletrodomésticos, roupas e calçados têm que ser comprados de novo. Em alguns casos, parte da casa tem que ser reformada ou até reconstruída.
Tudo isso gera gastos urgentes e que não estavam no orçamento da família. Por isso, desde 2012, moradores de cidades afetadas pelas chuvas têm direito a sacar o saldo do FGTS.
Para saber quem pode usar esse benefício, a gente conversa agora com o jornalista Eduardo Biagini. Boa noite, Eduardo. Quem é que tem direito a sacar o FGTS?
Boa noite, Kátia. Boa noite, Roberto. Podem sacar esse saldo os trabalhadores que moram em municípios que declararam situação de emergência ou estado de calamidade pública por causa das chuvas e que tiveram o decreto reconhecido pelo Ministério da Integração Nacional. Esse decreto também deve estar publicado no Diário Oficial da União.
E até que valor pode ser o saque, Eduardo?
Até R$ 6.200 do FGTS, Roberto. Se ele tiver um saldo menor que esse valor, vai poder sacar todo o valor que tiver disponível. Para ter direito ao saque, o trabalhador também não pode ter resgatado nenhum valor do FGTS nos últimos 12 meses.
Mas não são todos os moradores desses municípios em situação de emergência ou calamidade que podem sacar o FGTS, não, né?
Somente quem mora em áreas realmente afetadas pelas chuvas tem direito ao benefício. Funciona assim. A prefeitura faz um mapeamento das ruas e casas que tiveram prejuízos e repassa essas informações para a Caixa Econômica Federal, que é quem opera todos os recursos do FGTS. Assim, o banco fica sabendo quem teve a casa e imóveis danificados e pode conferir a documentação do trabalhador para aprovar o saque.
E quais são os documentos necessários para o trabalhador sacar o FGTS?
Documento de identificação com foto, Roberto, comprovante de residência, que pode ser uma conta de luz, água ou telefone, a carteira de trabalho ou outro documento que facilite a localização das contas vinculadas do FGTS, cartão do cidadão ou cartão de inscrição no PIS/PASEP.
E quanto tempo, Eduardo, tem um trabalhador para sacar esse dinheiro?
A movimentação da conta pode ser feita em até 90 dias, 3 meses, depois de ser reconhecida a situação de emergência ou estado de calamidade pública da cidade onde o trabalhador mora. Kátia.
Obrigada, Eduardo Biagini, pela participação ao vivo aqui com a gente na Voz do Brasil.
E falando em vítimas de calamidades, no ano passado, cerca de 1,5 milhão de cestas de alimentos foram doadas a 380 mil famílias.
Vamos saber mais na entrevista que a repórter Carolina Becker fez com Denise Creff, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Que avanços foram alcançados em 2013 em relação a 2012?
O orçamento de 2013 foi maior, foi 82 milhões, e a gente conseguiu adquirir 5 mil toneladas a mais de alimentos também. A ação tem abrangência nacional, ela acontece em todos os estados, mas é direcionada a públicos específicos, então quilombolas, indígenas, comunidades tradicionais e acampados da esperando a reforma agrária são beneficiados com o programa, com essa ação de distribuição de cestas. Além disso, quando temos estoques, a gente também contribui com a defesa civil em casos de calamidade, como enchente, seca, que ocorreu infelizmente em 2013 no Nordeste. Então, nós doamos mais de 88 mil cestas de alimentos para essas famílias.
Foram 1 milhão e 400 mil cestas. Qual a origem desses alimentos? Como que eles foram arrecadados?
O MDS faz uma parceria com a Conab, que compra da agricultura familiar, preferencialmente por meio de chamadas públicas. A gente dá prioridade para a compra de produtos da agricultura familiar, que depois vão compor as cestas.
Agora, em 2014, as ações vão continuar?
Sim, essa é uma ação permanente de distribuição de alimentos para famílias em insegurança alimentar e vão continuar nos mesmos moldes que aconteceu em 2013.
Chegam esses alimentos às regiões que enfrentam desastres naturais.
Detalhes sobre o plano de ação dos Correios e o Ministério da Integração Nacional na reportagem de Leandro Alarcon.
O plano de ação envolve o armazenamento e a distribuição de kits de limpeza, itens de higiene pessoal, comida, água e barracas. O material vai ser armazenado em centros de distribuição instalados nas cidades de Brasília, Manaus, Recife, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Em seguida, os kits vão ser distribuídos pelos Correios para as regiões afetadas por calamidades públicas. Segundo o superintendente executivo de logística e encomendas dos Correios, Décio Braga de Oliveira, a ideia é fazer as entregas dos kits da forma mais ágil possível.
Então, à medida que ocorre uma intempérie dessa qualquer,
o Ministério aciona os Correios e os Correios faz a distribuição desse material que é adquirido pelo Ministério e é guardado em 5 centros dos Correios no Brasil inteiro. Com esses 5 centros, a gente montou uma operação logística que pudesse atender ao Ministério na entrega desses produtos, desses kits, entre 6 e 48 horas.
Além de tornar o processo de entrega mais ágil, o plano de ação permite um controle maior dos gastos com os materiais. O diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Ministério da Integração Nacional, Elcio Alves Barbosa, explica que para o cidadão receber o kit, basta ir à Defesa Civil do Estado e se cadastrar.
Às vezes ela perde o documento, mas ela vai lá, a Defesa Civil do Estado ou do município que estiver fazendo esse cadastramento, ela faz o levantamento das famílias, do que elas estão precisando, e isso é feito um banco de dados até para abrigá-los, caso eles tenham perdido a casa como um todo.
A cidade de Lagedinho, na Bahia, foi a primeira a receber os kits, 1.425 ao todo. O tempo para a entrega do material foi de 24 horas.
7h16 no horário brasileiro de verão.
Na série sobre avanços e desafios, vamos ouvir hoje a entrevista da repórter Priscila Machado com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup.
Quais foram os principais avanços nas políticas públicas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em 2013?
Em termos de editais do CNPq, de apoio o mais variado possível, 80 editais foram lançados em 2013. É um número bastante grande. Eles vão desde programas de bolsa de estudo para especialistas nas empresas, bolsa de estudo nas universidades, enfim, expansão de conhecimento das diferentes áreas de saúde, além das áreas científicas. Outro conjunto de ações é na área de tecnologia e inovação, né? Aí nós tivemos grandes novidades. A maior novidade de todos é o programa Inova Empresa. Esse programa visa o financiamento de projetos de inovação nas empresas líderes, né, e também na sua cadeia de fornecimento. No programa voltado para estímulo ao desenvolvimento da tecnologia da informação, que é o chamado programa TI Maior, nós tivemos 3 chamadas públicas com a seleção de 100 startups. Startups são pequenas empresas, jovens empreendedores que desenvolvem os seus produtos, e nós apoiamos então essas startups aí com 20 milhões de reais. Além disso, na área de tecnologia, especialmente, tem um projeto da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Industrial e Inovação, que é uma empresa para fazer com a tecnologia industrial o que a Embrapa fez para a tecnologia da agropecuária. Outro programa que merece destaque é o CEMADEM, o Centro de Monitoramento Ambiental de Desastres Naturais. Distribuímos pluviômetros, que são aparelhos que medem chuva, e radares, são aparelhos que servem para prever ocorrência de chuvas, né? Pelo Brasil todo. Estamos evitando mortes. Estamos dando alertas em tempo para que a Defesa Civil tome as providências e diminua, mitigue os efeitos desses desastres naturais.
Mas falando de jovens, né, a gente tem um programa que beneficia exatamente a população jovem, que é o Ciência Sem Fronteiras.
Quero dizer que nós já atingimos a marca de 60.045 bolsas já concedidas. O objetivo final desse programa é conceder 100 mil bolsas até 2015. Isso aí mostra, então, que nós estamos muito bem e que a procura por esse programa, pelos jovens brasileiros, é muito boa. Mostra que nós estamos, vamos dizer assim, concretizando essas oportunidades que o programa oferece para os jovens.
Agora, ministro, que iniciativas devem ser priorizadas, devem receber mais investimentos no ano de 2014?
Ah, com certeza, a continuidade do programa Ciência Sem Fronteira, né? Nós vamos investir bastante no Ciência Sem Fronteira. O programa Inova Empresa, né, tem que ter continuidade. É um programa previsto para esses 2 anos e nós queremos desenvolver em 2014 a mesma capacidade de investimento que nós tivemos agora em 2013. Esses programas de institutos nacionais de ciência e tecnologia, é evidente que nós temos que lançar também agora um edital para atendimento aí a esse importante programa que atende o melhor da pesquisa científica no Brasil. Além disso, eu diria que tanto a Embrapa como o INPO, o Instituto de Pesquisa Oceanográfica, que estão começando agora, né, eles vão ter também grandes investimentos na nossa política.
Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
E quem também conversou com a Voz do Brasil foi a ministra-chefe da Casa Civil, Gleice Hoffmann.
A entrevista é de Paulo La Sálvia.
Ministra, qual que é o balanço que a senhora pode fazer de 2013 para o Brasil e para os brasileiros?
Nós tivemos uma crise na economia mundial, mas mesmo assim o Brasil conseguiu não ser afetado de uma maneira muito intensa. Mantivemos os nossos empregos, mantivemos a renda do povo brasileiro, cuidamos da nossa indústria, da nossa agricultura e também dos programas sociais. E a presidenta Dilma conseguiu dar uma resposta concreta às manifestações de junho. Exercitou sua coragem, teve diálogo com os manifestantes e propôs 5 pactos ao Brasil. Alguns deles que já estão em execução e estão dando retorno à população brasileira, como é o caso dos mais médicos. O Brasil já tem mais de 6.500 médicos estrangeiros atuando em vários lugares que nunca tiveram um profissional de saúde para atender a população.
A Casa Civil monitora uma série de programas, coordena vários ministérios na execução desses programas para atingir os cidadãos na ponta. Como que é esse trabalho da Casa Civil?
Essa foi uma determinação que a presidenta fez no início de 2012, para que nós montássemos um sistema e monitorássemos os programas dos diversos ministérios. Hoje a gente acompanha cerca de 30 programas que são considerados prioritários de governo. Por exemplo, nós monitoramos o programa Minha Casa Minha Vida. Nós sabemos hoje onde estão cada um dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, qual é a construtora que faz, qual é o número de moradias, se o município tem mais de um conjunto habitacional ou não. Isso nos ajuda muito a saber se o programa está sendo efetivo. Então, são várias reuniões que nós fazemos durante a semana, pontos de controle, conversação e fazemos, inclusive, visitas em loco.
Como que a senhora está vendo a preparação do Brasil para sediar o Mundial de Futebol?
O governo está muito empenhado, não só o governo federal, mas os governos estaduais e os municípios que receberão os jogos da Copa. Nós temos um foco muito grande na segurança. Nós queremos que o Brasil faça uma Copa festiva e segura. Segurança dentro dos estádios e segurança fora dos estádios. Para isso, o governo federal já disponibilizou mais de 900 milhões de reais em equipamentos para os estados e para os municípios que vão sediar os jogos. Nós temos também 10 mil homens mobilizados da Força Nacional de Segurança, que atuarão se for necessário em complemento e em auxílio às polícias militares dos estados. Nós estamos com uma grande concentração em investimentos na área de comunicações, de telecomunicações, para que a gente assegure a transmissão da Copa do Mundo para o Brasil e para o mundo. Nós estamos com um comitê que tem foco e acompanhamento exclusivo na questão dos preços que vão ser cobrados dos turistas brasileiros ou estrangeiros, hotéis, restaurantes, passagens aéreas. Nós queremos que os empreendedores, o pessoal que vai atender, ganhe o seu dinheiro, mas que não tenha preços abusivos, que possa praticar preços justos. Ou seja, nós queremos receber bem quem vem para o Brasil, para a Copa do Mundo, e sobretudo também fazer com que os brasileiros tenham uma excelente Copa e possam se orgulhar do seu país.
Quem conversou com exclusividade com a Voz do Brasil foi a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. Muito obrigado pela entrevista.
Eu é que agradeço e desejo a todos um ótimo 2014.
No fim de semana, o Exército Brasileiro instalou uma base principal na cidade de São João do Caru para retirar não-índios da reserva indígena Awaguajá, no Maranhão.
De acordo com o INCRA, a expectativa é que os oficiais de justiça iniciem a notificação dos não-índios para que saiam voluntariamente da área.
Os ocupantes vão ter 40 dias para deixar a reserva. Depois desse período, a justiça expedirá mandados para que sejam desfeitas construções e benfeitorias da área indígena e também mandados de remoção de todos os não-índios.
Ocupantes da área que atenderem a critérios de programas sociais do governo federal podem fazer o cadastro no INCRA para recenseamento em outras áreas, além de se inscreverem no CAD Único.
A retirada de não índios da reserva indígena é para cumprir uma decisão da Justiça Federal do Maranhão.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Abertas até sexta-feira inscrições para o Sisu. Pode participar quem fez o Enem no ano passado e não zerou na redação.
Recorde de apreensão de drogas em 2013 foram 256 toneladas.
Publicado o calendário oficial de feriados deste ano.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.